Outro destaque do evento foi a participação do escritor e biógrafo de Clarice Lispector, o colunista do New York Times, Benjamin Moser. O autor esteve na última noite de quinta-feira em Canoas para lançar Todos os Contos, livro no qual reúne a totalidade dos contos de Lispector. No prefácio do livro, Moser comenta que Lispector foi a única autora do mundo que escreveu sobre todas as fases da vida da mulher. Benjamin Moser é um dos principais responsáveis pela difusão da obra da escritora brasileira nos Estados Unidos e, consequentemente, pelo conhecimento da sua obra no mundo todo. Considerado um embaixador da escritora, foi também pelas pesquisas de Moser que Clarice foi a primeira escritora brasileira a figurar na primeira página do suplemento literário do New York Times e foi uma das raríssimas escritoras do mundo a estampar duas capas na mesma semana.
Hilda Hirsch tem uma frase, tu não te moves de ti. E numa entrevista tu coloca que a gente pode ver a Clarice em todos os personagens que ela construiu e que nos contos também se percebe a voz particular da Clarice. Tu considera que todo grande artista é aquele que se coloca, que aparece também nos seus personagens e nas suas experiências?
Eu não sei se 100%, mas eu acho que a maioria sim. E de alguma forma, você não pode falar, não precisa falar sou eu e contar as suas experiências, eu fui no supermercado e tudo isso, mas eu acho que todo artista coloca alguma parte da pessoa, da experiência própria. E se não colocar, fica uma coisa fria, fica uma coisa distante, fica uma coisa até desonesta. Eu acho que tem uma pessoa, vivência pessoal, e tem também uma vivência literatural, digamos. Tem muita, eu já vi muita pessoa que escreve sobre, como que eu diria? Muita gente escreve coisas porque já leram, ouviram uma coisa e acham que deveriam ficar parecendo inteligente, imitando uma coisa que já leram ou ouviram. E isso, eu acho que o leitor, a pessoa percebe isso com muita rapidez. É uma coisa que deixa a literatura inautêntica. E Clarice colocava tudo nisso. Ela colocava tudo que ela tinha vivido e sentido e eu acho que é isso que faz a gente se sentir tão próximos dela.
O escritor e psicanalista Hélio Pellegrino dizia que Clarice possui uma personalidade lisérgica. E o que você considera que seria isso, na tua intuição, uma personalidade lisérgica?
Eu me lembro, eu acho que eu não coloquei isso na minha biografia, Clarice, mas eu soube que ela fez uma experiência de LSD na praia de Ipanema. Com um amigo que tinha... Isso foi uma coisa... Naquela época não era droga. Isso virou droga depois. Foi uma coisa que as pessoas usavam no início dos anos 60 para expandir a consciência. E foi uma certa... Foi uma coisa séria, né? Uma coisa que as pessoas faziam antes de se dar conta do perigo e tal. Ela fez, ela ficou na praia. E depois ela falou, bom, tudo isso eu já tenho. Não preciso mais. E nunca mais fez. Eu acho que o fato de ela fazer isso, ou falar isso, significa que o espírito dela já tinha essa característica caleidoscópica. Ela costumava, o LSD quebra o mundo, de certa forma, em pedacinhos e dá mais cor ao mundo. Eu acho que as experiências que a Clarice pega um biscoito, é capaz de tomar café e descrever isso de uma maneira totalmente alucinatória, que abre os nossos olhos, de certa forma, uma coisa que a gente faz todo dia. A gente toma café, a gente fica na praia, então essas coisas bastante normais. E ela dá uma outra cor a isso, que faz com que a gente se... olha para o café de uma forma totalmente diferente, olha para a vida mais cotidiana de uma forma totalmente revelatória. Isso é o presente que Clarice dá para o leitor.
Clarice escreve o seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, aos 20, e o seu último romance, A Hora da Estrela, ela escreve aos 57 anos, a mesma idade que ela tinha quando ela faleceu. Tu considera que o essencial de Clarice já está no Perto do Coração Selvagem? E quais são as principais mudanças de estilo nos seus principais romances?
Olha, é incrível ler Perto do Coração Selvagem, pensar que era um produto de uma garota. 23 anos que, quando ela publicou, ela já, como você falou, ela já estava escrevendo isso um pouquinho antes. Você vê toda a força dessa invenção, que você vê muitos artistas que viram grandes artistas, que já tem tudo aí. O talento está aí, a percepção está aí, tudo está aí. Mas ao longo da vida de elaboração e de pensamento, essas coisas ficam aprofundadas. Se ficarem, porque às vezes a pessoa para. Isso você percebe em todos os contos, que é o livro que a gente acabou de lançar pela Rocco, que uma evolução de uma personalidade que ficou, que começou já genial e só ficou mais genial com o tempo. E as mudanças do estilo são sempre no sentido de querer tentar outra coisa, de entrar por uma outra via, por uma outra maneira de tentar exprimir as mesmas questões que a perseguiram quando ela era garota. Por que nascemos, aonde vamos, o que que é o amor, o que que é o desamor, onde ficou Deus? Essas perguntas ela tentou responder durante toda a vida dela. E o estilo mudou com as respostas.
Este ano, a tradutora norte-americana Hillary Kaplan, ela ganhou o prêmio PEN de tradução de poesia com a tradução do livro da escritora gaúcha Angélica Freitas, O Rio que Shake. A Angélica, contudo, não é muito conhecida no Brasil e nem no Rio Grande do Sul. Eu queria te perguntar se a trajetória de um escritor de língua portuguesa, para ele ser reconhecido dentro e fora do seu país de origem, ela já é longa. E se para uma mulher, se para uma escritora mulher, ela seria ainda mais longa?
Olha, são duas coisas. Eu acho que em qualquer país é difícil conquistar reconhecimento. É difícil ficar... chegar ao nível em que você pode viver de escrever. Isso é, para mim, a grande diferença entre o escritor de sucesso e o escritor amador, digamos. Mesmo se não seja amador, é difícil viver de livros. Todo mundo tem que dar aula, todo mundo tem que fazer jornalismo, tradução, edição. São as coisas que a gente vive disso. E não precisa chegar a Paulo Coelho para ser... para ter esse luxo. Se você chega a esse luxo de poder viver dos seus livros, é muito raro em qualquer país, no meu, como no Brasil, como na Polônia, como no Japão. Porque escrever realmente não depende muito de mercados e de coisas assim. Depende muito de uma certa obrigação pessoal, um compromisso com o que você quer fazer na sua vida e com a sua vida. E se você conseguir fazer uma maneira de fazer isso, é muito gratificante. Mas, bom, isso é o primeiro. Segundo, para mulheres, claro, eu descrevo isso em todos os contos, na introdução que eu publiquei, no prefácio de todos os contos de Clarice, tem uma descrição das barreiras que enfrentam as mulheres. E como Clarice Lispector foi a primeira mulher que, da história, não no Brasil, no mundo, que eu saiba, que eu descobri, que escreveu desde o início até o fim. E que não só fez isso, mas ela descreveu todas as fases da vida da mulher, desde menina até adolescente, até esposa, mãe, velha, e doente e morte. Toda essa vida ela descreveu. E eu descrevi nesse prefácio de todos os contos como era difícil isso e por que a mulher tem tantas barreiras. E são sociais, e são políticas, e também são pessoais. O filho está gritando. Você, a mulher que atende. O homem pode ficar trancado no quarto e a mulher atende, ou a babá atende. Mas e tem também uma indiferença para com as mulheres, que mudou bastante desde então, mas que também fica muito forte. Eu estou escrevendo uma biografia da Susan Sontag agora, e até ela, até a Clarice, foram esnobizadas, digamos, pelas resenhas, pelas coisas, ficaram colocadas numa categoria à parte. Isso, você fica muito frustrado como biógrafo vendo isso, mas eu não sei, melhorou mais a situação. Eu acho que Eu não sou muito otimista em que vamos chegar a um momento em que o homem e a mulher são totalmente iguais. Eu acho que o feminismo tem um desafio muito grande para frente. Uma coisa tão enraizada, a desigualdade na sociedade, em todas as sociedades, que é por isso que eu faço questão de falar que eu sou feminista e que eu apoio a luta para a igualdade do homem e da mulher, porque ainda temos muito caminho.